coletivo Risa em Cena estreia o Monta Platos. Neste domingo, dia 17, o espetáculo faz uma releitura cômica e crítica da peça The Dumb Waiter, de 1959, de Harold Pinter. O coletivo é composto por formandos do curso de artes cênicas da UEL. Confira a entrevista exclusiva com o grupo.
Bom dia a todos. Meu nome é Hilary Alves Pereira, eu tenho 26 anos, trabalho como produtora cultural na cidade de Londrina, tenho projetos sociais, faço parte de alguns coletivos. Um dos coletivos é o coletivo Risa em Cena, e a gente está com a estreia do espetáculo e também a gente vai ter oficinas para crianças lá na cidade de Rolândia.
Oi, meu nome é Milena Miranda de Souza, eu tenho 22 anos, eu sou diretora da peça, também estou no último ano do curso de artes cênicas na UEL, e também sou produtora cultural, oficineira na cidade de Rolândia.
Eu sou João Otávio Góes, eu sou ator do espetáculo, mas eu também exerço outras funções em outros coletivos, né? Eu sou iluminador cênico, também sou produtor desse coletivo de outros, E às vezes eu me arrisco a ser diretor, mas não é bem a minha área. E no espetáculo eu interpreto o personagem Gus, que é um dos personagens da peça, junto com o Guilherme Mian, que é um outro ator, que hoje não pôde estar aqui, mas que interpreta o Ben na peça.
Vamos saber então do que trata o espetáculo. João.
Ele é um espetáculo de teatro do absurdo, então não tem uma explicação muito lógica e exata. Cada um pode tirar a sua... o seu entendimento. Mas, a princípio, são dois personagens que estão dentro de um porão, de um antigo restaurante, e ali eles esperam por algo. E aí eu não posso falar exatamente o que é esse algo, porque daí eu acho que eu já vou falar demais. Mas eles estão esperando para alguma coisa acontecer, e aí começa a peça. Isso no texto original, né? Na nossa interpretação, a gente acabou subvertendo um pouquinho as coisas e trazendo um pouco mais de comicidade para esse texto. Então a gente trabalha um pouquinho do cômico e da relação Branco e Augusto, que é um jogo de palhaço, que a gente chama nas artes cênicas, né?
Agora sempre surge curiosidade, então, o nome do espetáculo, O Monta Platos, do que é que trata e também por que a escolha de Harold Pinter. Milena, que está à frente da direção.
O Monta Platos, quando a gente vai a fundo do texto, O Monta Platos significa, é um elevador de pratos, né? Que eles estão embaixo, num porão embaixo de um antigo restaurante. E nesse texto, não sabe muito bem onde estão e tal, mas chega um momento que esse monta-platos desce. E desce até eles e vem com um bilhete pedindo comida, né? Fazendo pedidos e tal, e eles não têm o que servir, né? Porque eu tô aqui, o que eu vou servir e tal? E é por isso que a peça chama monta-platos, né? E aí, essa peça, ela se passa o tempo todo nessa espera interminável e na relação, né? Desses dois, do Ben e do Gus. E a peça e o jogo fica ali mesmo na relação dos dois. Então, a gente montou a peça toda na relação dos dois, a partir dos jogos teatrais e tudo mais. A escolha dessa peça, ela veio a partir da disciplina de direção teatral 1, no ano passado, que foi Adriane Gomes. Doutora Adriane Gomes, né? Então, a gente escolheu... Em sala, a gente estava entre dois textos, escolhemos o Monta-Platos. Eu escolhi uma cena das... Era 12?
Acho que era 13, né?
Das 13 cenas, eu escolhi uma. E eu estava muito confusa em que fazer no meu TCC. E eu me apaixonei na direção teatral, né? Que foi uma área que eu nunca tinha me apaixonado tanto, assim. E aí eu falei, vamos continuar. E aí, num bate-papo, assim, a gente gostou de ter montado, eu gostei de ter montado. Eu me dei muito bem com os atores, né, com o João Otávio e com o Guilherme. E a gente falou, então vamos tentar escrever um projeto, né, porque a gente tá, né, estudou bastante, estamos a fundo. Mas a gente conseguiu, passou nesse projeto, foi um tanto inesperado, porque é a nossa primeira experiência, né. E a gente passou no projeto, passamos em primeiro lugar. E a gente montou, então, praticamente a peça inteira, né? A partir das nossas experiências que tivemos ano passado, né? E novas criações também, a partir de jogos teatrais e improvisações.
Milena, vamos aproveitar e entender, então, do que trata o projeto.
O projeto é da PNAB, né? E a gente inscreveu ele com 3 apresentações e também 2 oficinas. Então, a gente vai apresentar aberto ao público e também em instituições. A gente pretende apresentar na PAI, né? Para pessoas do CRAS também. E num asilo, não sei se vocês conhecem, o Manaim, que lá já está confirmado.
Sim.
Então, aí a gente conseguiu, né, rodar um pouquinho na cidade de Rolândia, também com essas 2 oficinas com crianças de 7 a 12 anos, né, que será no dia 16 e 17.
Sim. Inclusive, bom, já vale aqui no meio da entrevista falar do local e horário.
A apresentação principal vai ser dia 17 no auditório da FACAR, às 6 da tarde, às 18 horas.
Em Rolândia.
Em Rolândia.
Estamos conversando com Milena Miranda de Souza, João Otávio Góes e Hilary Alves Pereira sobre o espetáculo O Monta Platos, do coletivo Riso em Cena. Bom, João, vamos detalhar um pouco mais, então, quem é Harold Pinter?
Como a Milena disse, a gente montou primeiro esse esboço dessa cena na disciplina de direção teatral pela professora Adriane Gomes. Então, esse texto chega pra gente meio que dessa maneira, assim, ninguém conhece. A gente escolheu, a gente tinha 2 opções, era essa ou uma outra peça do Jean Genet, que é As Criadas. E a gente escolheu essa por conta da estética absurda. E aí, o Harold Pinter, ele é um autor de teatro do absurdo. Ele é um autor inglês, lá da época do século XX, ali depois que o modernismo chegou ao teatro. Né? Então, ali na segunda metade do século XX, que é onde o teatro do absurdo começa a ganhar a popularidade dele. E aí a gente tem algumas obras bem clássicas do teatro do absurdo, que é o Esperando Godot, Fim de Partida, A Cantora Careca. O Pinter em si, ele não é tão conhecido assim, mas ele também tem ali a sua popularidade, principalmente nos anos 90 no Brasil. Ele chega aqui nos anos 90, tem algumas montagens de outros textos dele. Um bem famoso é o The Homecoming, que ficou bem famoso aqui nos anos 90 no Brasil, que também é quando vai chegando no Brasil essa era do teatro do absurdo. E aí, o texto, né, ele tem essa tradução. Em português, ele seria O Montacargas, que seria o nome, né, do elevador que a Melena falou. Mas a gente escolheu manter o nome em espanhol por conta da popularidade que teve o texto, né? E também porque a gente gosta mais da sonoridade, né? E aí o título, o The Dumb Waiter, né? Porque seria o... A gente tem esse jogo de palavras, né? Porque o waiter pode ser também interpretado como a pessoa que espera, né? Em inglês. Então, e garçom. Então, seria essa pessoa que espera algo, como eu já disse, né? Na história da peça, estão esperando alguma coisa acontecer, que também é uma coisa muito comum na estética do teatro do absurdo, mas também pode ser o garçom burro, né? E aí, e essa palavra, assim, burro, né? Bobo, tolo, que seria a tradução de dumb, foi uma peça-chave, assim, pra gente entender quais são desses personagens, né? Por que que eles estão esperando esse tempo todo? Por que que eles só não vão embora, né? E aí, a gente entende e começa a criar a relação dos personagens, dessa dependência de um do outro, e a comicidade da peça mais a fundo a partir disso. A gente não está inovando nada, na verdade, porque já teve outras montagens desse mesmo texto, que também trabalhou a relação do Branco e Augusto, mas pra gente, né, isso surgiu de uma maneira muito, muito natural, porque... Bom, eu e o Guilherme, a gente já tem mais ou menos uma relação Branco e Augusto na vida, né? A gente se zoa, a gente já tem esses tipos bem definidos na nossa própria vida. E aí levar isso pra cena, através de jogos de interpretação que a Melena propôs pra gente, foi super, super natural. E aí meio que ficou, não tinha como escapar. A gente não tinha como fazer outra coisa senão dois palhaços.
O que que é teatro do absurdo?
O teatro do absurdo é uma vertente de teatro, né? Que traz um pouco de confusão, assim, sabe? Você pode assistir e falar, eu achei isso e ponto. E ele não vai te explicar, não vai falar, olha, é isso, ou você tem que sair daqui entendendo isso. Então, ele te dá, assim, uma oportunidade de pensar, né? Mas não tem nada vai te mostrar assim, ó, é isso, pronto, pode ir embora, sabe? Você vai pra casa com a reflexão, né? Porque por mais que tenha o cômico, se você for pra analisar a peça, assim, ela é bem cruel, né? Tanto no texto quanto na nossa montagem, se você ri, aí acaba, meu Deus, é isso, sabe? Então, acho que é a partir da sua vivência e do seu entendimento na vida mesmo, assim. O Teatro do Absurdo faz a gente pensar mesmo, sabe? É sempre um tipo de teatro que é bem estagnado, sabe? Não tem tempo, não tem hora. Só mostra que o tempo passa, sabe? Tanto que muitas peças foram montadas depois da guerra, né?
Da Segunda Guerra.
Teve muita fome, né? Muita escassez e tudo mais. Então, esse teatro, ele veio depois disso tudo. Então, também tem uma crítica, né, em cima de tudo isso. Então, vai depender da sua visão, né, como ser na vida, que vai do nosso entendimento. Né?
O Teatro do Absurdo, ele chega ali no teatro, no pós-drama, né, depois da modernidade, ali quase numa transição entre o moderno e o contemporâneo. E aí, o pós-drama, por quê? Falando em termos, assim, mais técnicos. Porque antes a gente tinha a popularidade do teatro dramático, teatro onde tinha tempo, tinha espaço, tinha... As coisas aconteciam num período cronológico. Aí depois a gente teve o teatro épico com o Brecht ali, e o Piscator e outros famosos que popularizaram o teatro épico. Aqui no Brasil a gente teve até o Augusto Boal, que é uma grande referência no Brasil e na América Latina. Mas quando a gente chega no Teatro do Absurdo, como a Milena falou, eles têm esse nome porque ele traz situações absurdas. Os personagens, eles não querem nada. Eles só estão ali vivendo e não se questionando. E eu acho que essa é a principal crítica do Teatro do Absurdo. Eles não sabem por que eles estão vivendo aquilo. Como muitas vezes na nossa vida a gente acaba vivendo coisas que a gente nem sabe por quê. E aí essa coisa de não ter nem um começo, nem um meio, nem um final. Né? A gente não, algumas peças no drama tem que ter um começo, um meio e um fim. No teatro épico ele tem um meio, não tem necessariamente o começo, não tem necessariamente o final. No Teatro do Absurdo não tem nada, entendeu? O que tem é aquela situação.
Hillary?
Fica a interpretação do espectador, né? Como que ele vai reagir vendo aquilo, qual que é a relação que ele percebe ao ver esse espetáculo. A gente joga com isso também, é uma coisa bem interessante do Teatro do Absurdo.
Inclusive, já vamos perguntar, que faixa etária é indicado o espetáculo?
O espetáculo ele é indicado para crianças a partir de 10 anos.
Ah, sim. Isso é bem importante.
Sim.
Mas os pais podem...
Claro, sim. Sim.
É um espetáculo assim, que a gente não fala que é para crianças, né? Na verdade, ele é um espetáculo para a família, para todos, né? Principalmente por ter essa relação do palhaço, a gente entende que a criança vai se divertir, acima de 10 anos, né? A criança vai se divertir, mas o adolescente vai se divertir e o adulto vai se divertir igual. Porque a gente... deixou, por mais que ele seja um texto assim, de outro país, a gente, de outra época, a gente traz ele pro Brasil, a gente tenta deixar ele mais popular possível. E popular no sentido de para o povo, não de estética popular, mas assim, um popular que é para o povo, entendeu?
Estamos conversando com Milena Miranda de Souza, João Otávio Góes e Hilary Alves Pereira sobre o espetáculo O Monta Platos, do coletivo Riso em Cena. Vamos saber agora, então, sobre os personagens e também... Como é que... Figurino, né? Como é que o espectador chega? Como é que ele vai visualizar essa composição da cena?
Os personagens são dois homens, Ben e Gus, né? E têm personalidades diferentes. O Ben, ele é um personagem mais autoritário, né? Ele é o meio que comanda o Gus, né? O Gus, ele é mais disperso, ele é mais brincalhão, ele não quer levar a sério o trabalho, né? E ele tá sempre tentando escapar, né? Da rotina dos dois. Enquanto o Ben sempre quer dar ordem, sempre quer estar acima, sempre quer ser mais sério. A gente fala que essa peça é num porão, né? E lá na peça, escrito na peça, fala que tem duas camas, né, a cadeira, qual que é o lado da cama e tudo mais, que tem uma privada, e a gente fez uma remontagem, né, que na nossa cena tem uma cadeira do lado esquerdo, um colchão do lado direito, né, uma porta do lado esquerdo, perto da cadeira, e uma mesinha de centro, e um telefone. É apenas isso, né? E aí a gente fez com que o espaço ficasse ainda menor em cima do palco, né? A gente delimita o espaço para que as pessoas entendam que é um espaço desconfortável, que é um espaço apertado, né? E que é só aquilo lá que tem, né? Que é o que a gente quer passar na cena também. Todo esse desconforto, né? Essa falta de coisas básicas, né? De conforto, né? Que, no caso, são dois trabalhadores ali esperando ordens, né? E essas ordens nunca chegam. Ainda, né, nessa coisa de fazer a partir do que a gente acha que é, né? Eu, como diretora, a gente colocou que eles eram assassinos de aluguel, né? Que se a gente vai mais a fundo ali e faz análise do texto... Tudo nos traz a isso, porque eles carregam pistoleiras e tudo mais. Então, quando eu pensei no figurino, e ao mesmo tempo ali tem o monta-platos e ali no nome tem garçom, e aí você fica, mas é um restaurante? Eles são assassinos? O que que tá acontecendo? Quando eu fui pensar no figurino, eu pensei em roupa social, né? Como se fosse os homens de preto, mas ao mesmo tempo garçons, sabe? E aí eu pensei numa calça social preta, camisa social branca, né? E sapatos casual, assim. E aí, assim, a nossa montagem tá dessa forma.
Milena Miranda, que está à frente da direção da peça, inclusive é importante falar desses bastidores, porque tem muito trabalho envolvido. João Otávio interpreta o Gus. Quem é o Gus?
O Gus... Na verdade, assim, por muito tempo, quase que até um mês atrás, a gente não sabia exatamente quem era quem da peça. Porque, na verdade, a gente focou mais em detalhar as ações da peça e menos nessas marcações de diálogo de quem é quem. Então, a gente usou um método de análise ativa para fazer, que é o método do Stanislavski, lá do teatro realista, que, lá da Rússia, no início do século XX. Então, a gente foi destrinchando as ações dos personagens, ao invés de caracterizar exatamente o que cada um ia fazer. E aí, depois, quando a gente retorna ao texto, porque foi mais ou menos assim, a gente pegou o texto, pegou o que ele tinha de melhor, deixou ele de lado, criou o nosso, e depois a gente retornou pra ver se fazia sentido o que a gente tinha feito, né? E aí a gente entendeu que eu tinha mais a ver com esse personagem, o Gus, que é, como a Milena falou, é um personagem que ele é mais submisso, entre algumas aspas, porque ele aceita ser ordenado pelo Ben, que na verdade também não é bem ordenado, porque o Ben não é o chefe em si, ele também tá na mesma situação, ele também tá esperando as ordens junto com o Gus. Mas ele, em alguns pontos, em alguns momentos, ele deixa escapar uma certa sanidade maior do que a do Ben. E aí o jogo se inverte. E aí a gente também tá trabalhando com esse jogo de inversões, entendeu? Mas sempre com o Gus é mais escrachado. Justamente por ele ser esse personagem que é meio tirado pelo Ben como uma pessoa boba, uma pessoa menos inteligente e menos responsável de si. Por isso precisa ser cuidado.
Ok, João Otávio Góes. Bom, vamos falar com a Hilary Alves Pereira. A Hilary está à frente da produção e também das oficinas. Como vão ser as oficinas?
Bom, as oficinas, elas são voltadas para criança de 7 a 12 anos, no dia 16 e 17, junto com a minha colega Milena. A gente vai dar oficina de jogos teatrais, né? O objetivo dessas oficinas é mostrar também um pouco do processo da criação que a gente teve e ter jogos que voltam à infância, que seja um momento agradável para as crianças aproveitarem mesmo o tempo e ter uma experiência teatral, que muitas vezes não se tem uma experiência teatral na infância, e a importância dos jogos teatrais para a criatividade. Na infância, as crianças elas estão no período assim, mais criativo delas. E esses jogos, elas traz para a criança esse lugar da criatividade, esse lugar do brincar, do fazer teatral. E isso que é importante, porque esse espetáculo surgiu de exercícios também, de jogos teatrais. E a gente quis trazer isso para as crianças também.
Hilary, como participar, né? Vamos aos critérios. Vai ser em Rolândia, no mesmo local que vai ser o espetáculo?
Vai ser sim, e vai ter o outro local também.
É no Estúdio de Dança da Cassiane, lá em Rolândia. No sábado, e no domingo vai ser na Facar. Só que as inscrições já foram encerradas, que a gente conseguiu muito rapidamente preencher essas inscrições.
Que ótimo!
Sim. Sim.
Mas vale muito a pena citar, porque a universidade também fazendo um trabalho de extensão, oferecendo esse conhecimento que vocês desenvolvem, uma oportunidade para a comunidade também.
Sim, é como se a gente estivesse devolvendo, né, todos os impostos que as pessoas pagam, a gente estuda e devolve para a sociedade, né, para a comunidade, da melhor forma.
E tem quantas crianças se inscreveram?
Foram 35 inscrições.
35?
É, se eu deixasse mais tempo aberta, com certeza ia aumentar, não deu nem uma semana de inscrição. Mas como o nosso espaço é pequeno, o tempo pequeno, e são apenas duas oficinas, né? A gente teve que encerrar as inscrições por ali para também continuar com a qualidade, né? Que não adianta lotar e teatro, a gente precisa de espaço, né? Então, mas a gente pretende ano que vem fazer mais oficinas, né? Com um projeto maior, com atender mais a comunidade. E eu fiquei muito feliz, né? De ter essa resposta dos pais com as crianças.
De que idade?
De 7 a 12 anos.
7 a 12, muito importante. Vamos finalizar, então, reforçando local de realização dessa estreia.
É no dia 17/8, vai ser num domingo, às 18 horas, no auditório da Facar, que fica na rua Dom Pedro II, número 400, na cidade de Rolândia. O nome da peça, né, O Monta Platos, eu indico vocês chegarem 20 minutinhos antes, com antecedência, para retirar os ingressos, que vai ser distribuído gratuitamente.
O projeto, ele é financiado pela PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Rolândia, e a realização do coletivo Riso em Cena.
Recebemos, então, a Milena Miranda de Souza, o João Otávio Góes e a Hilary Alves Pereira, que inclusive fez o contato conosco. Muito obrigada e parabéns pelo
obrigada.
Trabalho.
Obrigada.
Obrigada.
Eliette Vanzo para a Rádio UEL.
A UEL e você.